Entrevista Coletiva, um programa produzido e apresentado pelos alunos da Fabico. Coordenação, professora Sandra de Deus.
Bom dia, ouvintes da Rádio da Universidade. Hoje o programa Entrevista Coletiva lembra o Dia da Independência do Brasil. Quando pensamos o Brasil, que no ano de 1822 tornou-se politicamente independente de sua matriz, será que podemos dizer que ele é um país livre e soberano? Quais são as questões que se colocam no contexto internacional que impedem que o Brasil possa se desenvolver com níveis satisfatórios? Além disso, recentemente lembramos a passagem de 50 anos da morte de Getúlio Vargas. Qual a sua importância para este processo? Quais foram os legados deste líder que trouxe alterações profundas na sociedade brasileira? Para falar sobre estes temas, estamos aqui no estúdio da Rádio da Universidade com o jornalista, escritor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC do Rio Grande do Sul, Juremir Machado da Silva, que lançou o livro Getúlio, um romance sobre a vida do ex-presidente. Bom dia, professor.
Bom dia, é um prazer estar aqui para conversar com você sobre esses assuntos todos.
Professor, pode-se dizer que o Brasil hoje é um país independente?
Política e administrativamente o Brasil é um país independente, isso não tem nenhuma dúvida. Hoje a questão maior é sempre a da dependência econômica, o que afeta muitos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ou como se dizia antes, países do terceiro mundo. Não há dúvida de que o Brasil mantém institucionalmente a sua independência. Por exemplo, nós sabemos que existe muita cobiça em relação à Amazônia, mas até hoje ninguém se atreveu a tomar a Amazônia, mesmo que existam até justificativas humanitárias, internacionalistas. Mesmo assim, o respeito à nossa independência, ao nosso território, à nossa integridade como nação independente, impede que isso aconteça. Agora, como fazer com que o país seja, de fato, uma nação plenamente autônoma em todos os sentidos? Aí é muito mais complicado, porque depende principalmente de um projeto de desenvolvimento econômico capaz de diminuir a imensa desigualdade existente no Brasil, de incorporar os excluídos e de realmente estabelecer uma maneira de crescer e de conservar esse crescimento com menos dependência em relação aos organismos econômicos internacionais.
Professor, a dependência em até certo ponto ela é necessária, ela é desejável. É importante manter relações com outros países, porque não se é autossuficiente em tudo. Mas de que forma se faz essa medida, não é, da dependência positiva e necessária da exploração? Desde quando essa questão de dependência exploratória ela se manifesta?
A história do Brasil é um pouco a história de algum tipo de dependência ou de todos os graus de dependência. Se nós imaginarmos assim, bom, o Brasil foi uma colônia de Portugal. Nesse momento ele esteve com todas as formas de dependência em curso. Dependência econômica, dependência política, dependência territorial. Hoje, nós tenderíamos a pensar assim, que para ser razoavelmente autônomo, seria preciso ter um controle grande do seu próprio orçamento, que é o que o Brasil não tem. Então, o Brasil não pode dizer hoje, nós vamos parar de pagar uma parte dos juros em razão de uma necessidade urgente, premente de investimentos sociais. Mesmo que queira, não pode fazer. Não pode fazer porque haveria retaliação, haveria uma contrapartida, os créditos que desapareceriam, as represálias internacionais, poderia chegar até mesmo, quem sabe, a um embargo. Então, o Brasil não tem autonomia hoje para decidir realmente o que fazer com o seu orçamento. A questão da dívida externa, que é a questão que acaba provocando a maior dependência em relação aos organismos internacionais, ela passa por uma construção que é um tanto artificial. A gente teria de pensar como qualquer um de nós que pede um empréstimo. Nós pedimos um empréstimo, de fato somos devedores, não podemos dizer que não somos devedores, somos. Mas os juros dessa dívida, eles são discutíveis. Inicialmente eu posso pegar um empréstimo e dizer, bom, vou pagar 3% de juro. É razoável. Mas um dia, por alguma razão, isso passa para 5%. Depois de 5% não é mais 5, são 10. E chega um dia em que os 10 reais que eu tinha tomado emprestado se transformaram em 2 mil ou 3 mil, não porque eu tenha pedido mais, mas porque era colocado uma taxa de juros que vai se tornando exorbitante. É essa a discussão que sempre se faz. Teria de se conseguir renegociar no sentido de vamos eliminar todo esse volume de artificialidade, tentar voltar realmente ao empréstimo em si e principalmente pensar no seguinte, que os países são compostos de pessoas e que os objetivos das administrações em nível internacional deveria ser o bem-estar dessas pessoas. E não simplesmente o fato de que as relações econômicas devem predominar. Então, nesse sentido todo, eu imagino que o Brasil esteja muito longe de uma autonomia plena, porque a nossa dívida é enorme. Nós não temos força política para reagir a isso. E uma das coisas mais curiosas é que os países que devem não conseguem se organizar, formar um bloco dos devedores para enfrentar os credores. Vocês imaginem assim, se todos os devedores da América Latina, para conversar, dissessem assim, não pagamos, esses juros não pagamos, a banca, como se diz, quebraria. O volume da dívida de todos os países é tão grande que os credores ficariam em pânico, eles teriam de revisar. Mas isso não acontece, acabam acontecendo as tais negociações bilaterais. Então é como se um traísse o outro sempre. Em vez do Brasil, Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Chile se unirem, um deles vai dizer, não, eu vou negociar por fora. Vou negociar por fora porque eu vou ter mais vantagens negociando por fora. E, portanto, o grupo não vai se consolidar. Não tem realmente condições de uma articulação em conjunto. É algo, em princípio, parece que basta reunir os presidentes, eles se reúnem todo o tempo, e dizer quais são os nossos interesses. Os nossos interesses são de eliminar essa dívida que nos afunda. Mas não tem como.
E por que nesse contexto assim de que da própria independência do Brasil, em que o Brasil como colônia europeia e se manteve essa relação assim dos países do hemisfério sul com dependentes de alguma maneira dos países do hemisfério norte, e isso de alguma maneira se prolonga até hoje, e haveria condições de superar esse contexto, ou existe como que um contrato que esse pacto colonial assim que dura séculos já é impossível de ser rompido? Por quê?
Em princípio impossível não devia ser, mas vejamos assim, as nossas classes dominantes sempre se aliaram aos colonizadores. É como se nós tivéssemos a parte decisiva de nós, não a nosso favor, mas a favor dos nossos colonizadores, até hoje. Então, o que acontece? Como vencer realmente o fosso que nos separa dos países desenvolvidos? A gente sempre diz assim, o Brasil tem tudo. Riquezas, minerais, solo fértil, território imenso. O Brasil tem todas as possibilidades. Por que não funciona? O que se diz normalmente é o seguinte, falta tecnologia, falta educação, educação para todos. Então, teria de começar internamente a construir um outro tipo de nação na qual todos estivessem mais qualificados para pensar, para fazer ciência, para descobrir coisas, para inventar o seu próprio mundo. Tem coisas assim, que se a gente for pensar como criança, assim, que faz perguntas simples, a gente fica perplexo. Por que, por exemplo, nós não podemos ter as nossas próprias fábricas de, sei lá, de geladeira? Por que as nossas geladeiras são muitas vezes importadas? Por que os nossos televisores são importados? Será que hoje, com a tecnologia existente, é tão difícil que alguém faça? Nós não temos carros nacionais. Então, tem um... Quando tem, é bom...
O Gurgel.
Então, vemos lá que nós somos dependentes de todos os produtos internacionais que realmente compõem a nossa vida diária. A pasta de dente. Vai da pasta de dente a tudo. Ao refrigerante. Então, como é que nós vamos ser realmente independentes se ao longo do dia nós consumimos quase tudo internacional? Nós já escovamos os dentes de manhã com um produto internacional. Só que nós não podemos fazer pasta de dente. Claro, tem que fazer em nível de produtividade, que não vai sair mais caro do que a pasta de dente estrangeira. Esse é o problema. Às vezes até se faz. Mas como a nossa tecnologia é deficiente, a nossa mão de obra é mal preparada e tudo mais, acaba às vezes saindo mais caro. Nós teríamos que educar toda a população, realmente investir em educação para todos em nível primário, secundário, universitário. Mas aí é um projeto que passa pela nossa própria classe dominante. Não me parece que se esteja fazendo isso hoje. Eu daria vários exemplos. Quando se fala de um lado, no Rio Grande do Sul, quando se fala em ensino de tempo integral, boa parte das pessoas acha que é ruim. Por que seria ruim colocar as crianças todas, as crianças pobres na escola de manhã e de tarde? Bom, tem que ter dinheiro para isso. Outra coisa, o estado das universidades públicas, por exemplo, não é o mais brilhante do mundo hoje. O que o governo está fazendo? Você esperava que esse atual governo fosse fazer muito mais. Quer dizer, os governos estão de mãos amarradas. O Lula, que era a grande esperança de todo mundo para chegar ao governo, precisou fazer tantas alianças, fazer tantas concessões, e mesmo que ele tenha vontade de fazer coisas, ele não consegue. Então é um sistema em que se estabelece o tal do círculo vicioso. Para mudar, tem que antes mudar internamente. Para mudar internamente, tem que se libertar de certas amarras externas, que são quase impossíveis de fazer. Talvez precise um pouco mais de ousadia, talvez precise um pouco de ruptura, talvez precise um certo trauma. Agora, os exemplos em torno não ajudam nesse sentido. A Argentina passou por um trauma. Ninguém quer passar pelo trauma da Argentina, não parece que tenha sido assim uma alavanca para o desenvolvimento.
Na Carta Capital dessa semana, o Carlos Lessa, presidente do BNDES, ele faz uma relação, estabelece uma comparação com a era Vargas, e o ponto que se coloca é que o Getúlio Vargas, uma das marcas do governo dele era o sonho da modernização, da industrialização. Então, a conclusão que ele chega é que naquela época o governo estava muito mais preocupado na produção de bens, e que hoje o governo, a maior preocupação é produzir finanças, mas não se atenta a essa importância da indústria nacional. Acho que entra um pouco nessa área que o senhor falou, da gente produz tudo internacional, tudo que é produzido por empresas, indústrias estrangeiras, né? Como que o senhor avaliaria essa comparação com o Getúlio Vargas e o governo atual?
Eu acho que o Carlos Lessa tem razão. Até o Carlos Lessa é um desenvolvimentista. Muitas vezes ele é pintado pela imprensa brasileira, tipo Veja, como um dinossauro, como um sujeito ainda apegado a uma ideia de desenvolvimento ultrapassado. Mas ele tem toda... Getúlio Vargas tinha um projeto para o Brasil. Um projeto de modernização conservadora. Ele queria industrializar o país, conservando determinadas estruturas, em nome de uma conciliação de classes. Seu projeto era diferente, evidentemente, do projeto dos comunistas ou dos integralistas, mas era um projeto de industrialização do país, de libertação do Brasil da sua condição de país produtor da monocultura do café, e ele conseguiu isso, ele ajudou a industrializar o país. Mas era uma época em que a política ainda tinha primazia sobre o econômico. Então, se podia ter um projeto nacionalista, certas ousadias eram cometidas, ainda não havia o terrível medo da inflação, os investimentos em bens internos eram mais importantes. Então, Getúlio se permitiu coisas que hoje são impensáveis. Em 1º de maio de 1954, Getúlio deu 100% de aumento no salário mínimo. Os ministros da época também alertaram para o fato de que aquilo ia explodir os cofres do tesouro. E deu de toda maneira. Com isso, certamente, aumentou a dívida interna e tudo mais, mas ele teve essa ousadia. Hoje nós estamos muito mais engessados, muito menos voltados para essa ideia de construção de uma nação economicamente forte, industrialmente autônoma. Nós estamos muito mais nessa ideia de globalização, de interdependência, o que é produzido mais barato fora, não há por que produzir aqui. O Getúlio é um homem de outra época, uma época em que se pensava ainda no Estado-nação forte. Então ele queria que o Brasil pudesse rivalizar com outros grandes países como Estado-nação. Hoje nós estamos numa certa desconstrução do Estado-nação. Aqueles que já estão instalados, que já têm o seu lugar ao sol, querem continuar. E os outros não têm acesso. Então, talvez nós precisássemos realmente de um outro Getúlio, um outro JK, homens que tinham projetos. O Getúlio é interessante porque, ao mesmo tempo, nós sabemos, ele foi, inclusive, um ditador. Mas havia, na época, certas necessidades e contingências incontornáveis. E, além do mais, apesar desses períodos assim, condenáveis, até mesmo abomináveis, havia sempre essa linha a ser perseguida. A modernização do país, a industrialização do país, a incorporação das classes desfavorecidas, toda a legislação trabalhista que ele criou. Quero dizer, tinha que atuar em várias frentes, ao mesmo tempo desenvolver economicamente o país, mas também trazer para a civilização contingentes enormes da população brasileira que não tinham nada, que trabalhavam 16 horas por dia ou mais, e que não tinham nenhum tipo de garantia social, e tudo isso foi criado. Hoje nós estamos no contrário, na desconstrução de tudo isso. O sonho dos empresários e de muitos governantes é simplesmente de acabar com coisas como férias pagas, fundo de garantia, e todas essas vantagens, essas aquisições, que hoje são consideradas, no mais das vezes, como privilégios.
Bom, a entrevista coletiva de hoje está discutindo a independência do Brasil no contexto atual. O nosso entrevistado de hoje é o professor Juremir Machado da Silva.
Rádio da Universidade na internet www.ufrgs.br/rádio. E-mail radio@ufrgs.br. Rádio da Universidade, a pioneira das emissoras universitárias do Brasil.
Do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Verso pé de costado, alma buena e mate cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Sobre a independência do Brasil no contexto atual.
Julimir, aproveitando que o senhor comentou de toda a dependência que o Brasil tem em relação aos produtos importados, produtos materiais, como é que o senhor vê essa dependência em relação a produtos culturais? Eu faço essa pergunta em função agora dessa discussão da lei do audiovisual, da criação da Agência Nacional do Cinema e Audiovisual, ANCINAVE, que, se aprovada o texto, esse que está sendo muito polêmico, traria muitos benefícios para o cinema nacional, mas ia prejudicar as grandes corporações de cinema, as cadeias exibidoras e os grandes blockbusters americanos que chegam no mercado com 300, 400 cópias.
Pois é, olha só, eu acho que a nossa dependência cultural é tão grande ou maior do que a dependência econômica. Agora, eu penso que ela é ainda mais complicada, porque não é só o fato de que nós preferimos assistir aos filmes americanos, por exemplo. Ela já é uma colonização da forma de fazer. Quando nós fazemos filmes, o Brasil, por exemplo, agora até tem feito muitos filmes, eles tendem a ter um formato que é o formato dos filmes americanos. Então, nós não estamos mais, por exemplo, na época de um cinema novo no Brasil, em que se procurava uma fórmula diferente, capaz de dar conta da essência do Brasil, ou de ser uma estética brasileira, ou mesmo que tivesse influências na estética da Nouvelle Vague francesa, mas era uma tentativa de construir uma maneira de fazer cinema, de olhar o mundo brasileiro pelo olho da câmera, diferente. E hoje não. Hoje nós estamos querendo fazer filmes para concorrer ao Oscar. Então, o que acaba acontecendo? Os nossos filmes são muito mais simplificados, muito mais melodramáticos, com essa coisa de herói e de vilão. Nós não estamos mais perseguindo um cinema arte, nós estamos muito mais voltados agora para um cinema que é uma cópia pálida do cinema norte-americano. Então, os nossos filmes ficaram com a cara de novela das oito, com alguns toques e efeitos norte-americanos. Basta pegar o Olga. O Olga é uma novela das oito. Uma novela das oito que acaba por manipular a história, eliminar completamente o contexto histórico e transformar aquilo numa espécie de Titanic brasileiro. O que interessa realmente é a relação entre o homem e a mulher, tornados bastante caricaturais. Temos o herói, temos a heroína, temos o vilão, que é o Getúlio, e não tem realmente o contexto da época, do tipo, por que naquela época, naquelas condições históricas, aquelas coisas aconteceram daquela maneira. A contextualização histórica tornaria aquilo muito complexo e certamente tiraria um pouco o impacto, a sensação. Então é melhor simplificar para produzir mais sensação, para ser mais direto. Ora, o cinema que o Brasil tinha aprendido a fazer na época do Glauber Rocha e outros era um cinema muito mais complexo. Bom, mas não era um cinema grande público. Então, talvez nessa perseguição ao cinema grande público se passe por uma simplificação que acaba produzindo um cinema muito pobre. Por outro lado, a tal lei do audiovisual. Eu acho assim, ó, se é para produzir cinema para grande público, eu sou contra o apoio estatal, sob qualquer forma. Se é para produzir cinema comercial, que os bancos e as empresas financiem e corram o risco de ganhar ou de perder dinheiro. Eu não consigo ver o sentido de fazer o contribuinte, de alguma forma, pelas leis de incentivo, pagar para que o sujeito produza um filme comercial cujo objetivo é de ganhar dinheiro. Quer dizer, se ele tem o lucro, ele embolsa o lucro. E se dá prejuízo, nós é que pagamos. Para quê? Se for um cinema arte, um cinema que ninguém pagaria, um cinema que vai nos ajudar a compreender profundamente o Brasil ou a nós mesmos, aí eu vejo todo sentido em que tenha financiamento público de alguma forma. Mas apenas para criar uma indústria cinematográfica que favorecerá o diretor, o produtor brasileiro ou não, eu não, sinceramente, meu lado, digamos assim, liberal. Eu acho que cada um tem que buscar o dinheiro para fazer seu filme. Por exemplo, em literatura, Raramente as editoras recebem dinheiro para fazer os livros. Claro que o preço de fabricação de um livro é mínimo perto do preço de fabricação de um cinema. Mas, de toda maneira, tem que ter um projeto. Para financiar cinema, tem que ser um tipo de cinema. Não todo o cinema. Tem que financiar o cinema de vanguarda. O cinema é diferente. O cinema com algum outro tipo de estética que nos ajude a entender o que nós somos. E não simplesmente para tentar lotar as salas e então se transformar em mais uma maneira de fazer com que alguns ganhem dinheiro. Quem é que consegue dinheiro hoje de lei de incentivo no Brasil, em cinema? São as classes médias altas, pessoas famosas, pessoas que têm acesso a estes e aqueles. Dizendo assim de uma maneira caricatural, hoje as leis de incentivo estão financiando o cinema das classes médias altas do Brasil. Então, o sujeito lá que tem uma vontade de fazer um filme, mora no Leblon e tal, o pai conhece não sei quem, e ele resolve fazer um filme e ele consegue esses apoios. Inclusive, depois tem o seguinte, por exemplo, em lei de incentivo. Bom, desde que se tem a aprovação, tem que buscar um recurso. E o recurso quem consegue é quem tem os melhores contatos. Se eu bato lá na empresa X, ah, tu és o filho do fulano, do Beltrano, então nós queremos investir no teu filme. Eu acho que teria que ter outras formas. Mas, assim, para arrematar, eu acho que a dependência cultural é a nossa pior dependência. A nossa dependência a tudo. Eu sou meio Policarpo Quaresma. Eu, assim, sou defesa da língua portuguesa, esse tipo de coisa, assim. Eu acho que nós estamos muito dependentes da cultura norte-americana. Às vezes eu vou em certos lugares de Porto Alegre e eu fico perplexo. Por exemplo, a Padre Chagas e Adjacências. Quase tudo na Padre Chagas e Adjacências tem nomes ou em inglês, ou agora tem uma moda um tanto retrô, em nomes em francês. Então, qualquer lugar tem que ser, para ser legal, tem que ter um nome em inglês ou em francês. Bom, eu conheço pessoas... Claro, como eu sou professor, eu conheço muitos estudantes, assim, da idade de vocês, bem mais jovens do que eu, e que são estudantes que dizem assim, música brasileira eu não escuto. Só o fato de ser cantado em português já significa que é ruim. É um tipo de coisa assim que eu, no meu nacionalismo anacrônico, não consigo entender. Eu acho que tem coisas... Claro que tem coisas boas na cultura norte-americana. Tem filmes maravilhosos, tem filmes estupendos. Não dá pra chegar a dizer assim, tudo na cultura norte-americana é ruim. Não. Mas nós também temos coisas muito boas.
Jeremias, mas tu não vê uma exportação da cultura brasileira, principalmente pra Europa, representado mais pelos ícones do futebol, da música também, eu acho que entra um pouco, da Bossa Nova principalmente, e agora também por conta da modelo Gisele Bündchen, tu não acha que isso está sendo uma forma de bem representar o Brasil?
Eu acho que isso é bom que nós tenhamos um pouco assim, a nossa autoestima reforçada, e bom, tem certos campos em que nós temos coisas boas e que os estrangeiros admiram, digamos assim, hoje nós somos fortes desse campo aí novo das top models, então a Gisele Bündchen é nosso cartão de visitas no mundo. O futebol sempre foi uma referência. Isso tem um aspecto positivo e outro negativo. Do ponto de vista estritamente esportivo, tem um aspecto negativo, faz com que os nossos campeonatos sejam cada vez piores, os nossos times não consigam reter nenhum jogador. Então, na verdade, nós somos agora incubadoras de jogadores. Os clubes gaúchos são esses, o Internacional é isso. Toda vez que um jogador aparece, se destaca, ele é vendido. Mas esse é um outro aspecto. De toda maneira, lá fora aparece a nossa qualidade como jogadores. Eu acho que a nossa principal qualidade admirada no mundo, e que me parece que é a melhor mesmo, é a música. Esse é um aspecto curioso. A nossa música não só ela é boa, ela é criativa, ela é inovadora, ela tem muitas facetas, como ela é admirada lá fora. E não sei se é só a Bossa Nova, claro que a Bossa Nova é o nosso cartão de visitas maior em termos de música. Mas são todos esses outros, até esses outros ritmos e estilos mais efêmeros, todas as modas que os baianos inventam, que vêm, que vão. E há muito interesse pela nossa música. E há interesse por alguns desses ícones da música popular brasileira, como Caetano Veloso, Chico Buarque, que um interesse que se renova. e que é motivo de, digamos assim, de orgulho, porque é uma construção intelectual, artística, de qualidade. Mas eu creio que nós precisaríamos, para ter uma certa independência, para ter algum grau realmente de respeitabilidade do mundo, de impacto e tudo, muito mais do que isso. Nós precisaríamos também ter espaço considerável em outros campos, a literatura, a própria ciência, a descoberta de coisas, e também em terrenos assim complicados, como a influência política. Isso tudo depende realmente de um desenvolvimento econômico muito grande. Nós estamos abdicando de tudo. Nesse campo da língua, por exemplo, hoje no Brasil, há uma forte tendência a que nos programas de pós-graduação se faça tudo em inglês. Se escreva a tese em inglês, publique em revistas acadêmicas em inglês. Mas, ainda assim, esse é um traço da identidade de cada um desses países, um traço que não pode ser abandonado. Então, nós não podemos dizer assim, como houve em determinado momento na Argentina, por exemplo, sonho de dolarização. A partir de agora, nós não temos mais uma moeda nacional, nós temos o dólar como moeda nacional. A partir de agora, nós não temos mais o português como língua nacional, nós temos o inglês como língua nacional. Nós estaremos certamente perdendo a independência. Nós estaremos nos tornando cada vez mais dependentes. Nós estaremos perdendo a nossa identidade.
Bom, a entrevista coletiva de hoje está discutindo a independência do Brasil no contexto atual. O nosso entrevistado é o professor Juremir Machado da Silva.
Verso Pé de Costado, Alma Buena e Mate Cevado. É o programa Motivos de Campo, trazendo a música e a poesia nativa pela invernada dos 1080. Um projeto de extensão, coordenado pela professora Sandra de Deus e com a apresentação de Marcos Almeida Pfeiffer.
Programa Motivos de Campo, o espaço da cultura gaúcha, na Rádio da Universidade, todos os sábados, das 11 ao meio-dia.
Por volta do meio-dia, um programa dos alunos de jornalismo nas sextas-feiras, às 11h30 da manhã.
Os diversos períodos da história da música erudita, seus principais compositores e intérpretes, você ouve diariamente aqui pela Rádio da Universidade. Rádio da Universidade, 24 horas no ar, com a melhor música dos grandes mestres.
Retornamos com a entrevista coletiva de hoje, conversando com o professor Juremir Machado da Silva sobre a independência do Brasil no contexto atual.
Juremir, uma imagem recentemente que a gente acompanhou foi a imagem do maratonista Vanderlei Cordeiro de Lima. E na sua coluna Correio do Povo, no dia 1º de setembro, você fala um pouco dessa imagem. Você poderia reproduzir alguma coisa que você falou, que acho que foi muito interessante o que foi descrito naquela coluna?
Eu me emocionei com tal maratonista pelo seguinte: normalmente eu não dou importância a esse tipo de coisa, eu acho que é muito construção midiática, fabricação de herói a qualquer custo. Então nós tivemos durante a Olimpíada tantos que tinham sido guindados à condição de celebridades brasileiras e que foram lá e perderam bizonhamente, não tinham a menor chance de ganhar e ainda fizeram uma choradeira danada, do tipo assim, como se tivessem deixado escapar uma vitória certa que só existia na cabeça do Galvão Bueno e de alguns outros da mídia brasileira. E esse Vanderlei Cordeiro de Lima, esse cara quase ganhou a corrida. Eu não sei se ele ia ganhar a corrida. Ele não era, certamente, a nossa estrela principal. Eu nunca tinha ouvido falar dele. Foi ignorância minha, mas nunca tinha ouvido falar do cara. E, de repente, está lá o cara liderando. A primeira informação que eu ouvi ali foi, olha, ele está liderando aos 20 quilômetros. Eu até brinquei em casa, eu disse, bom, mas ainda faltam 22, ele vai desaparecer na poeira rapidinho. E depois, não, o cara continuou. E o que me realmente interessou é o seguinte, bom, aconteceu aquela coisa um tanto patética, e ao final, se fosse um outro nessa lógica, ele teria chorado, teria excomungado, teria amaldiçoado o mundo pela injustiça cometida com ele, e se viu lá um sujeito simples e altivo, um sujeito que aceitou aquela derrota com sabor de vitória, ou aquela vitória com sabor de derrota, não sei bem, mas ele teve altivez, que é uma coisa assim, rara. Nós estamos num mundo em que cada vez mais se cultiva o mesquinho, e não a altivez. Então a grandeza dele, a simplicidade dele, esteve em reconhecer que a corrida é aquilo ali, a competição é aquilo ali. Aconteceu um incidente, um acidente de percurso, alguma coisa, que terrivelmente lhe tirou a vitória, mas que... digamos, está na lógica, de alguma forma, das coisas. E ele teve essa capacidade de absorver e de se mostrar soberano, altaneiro. Eu acho que foi a melhor lição que nós tivemos da tal Olimpíada, foi essa, a de um homem capaz de ter, de um homem simples, capaz de ter grandeza para saborear aquilo que ele obteve sem se colocar na posição do herói injustiçado. E nós fazemos constantemente o contrário. Nós tentamos explicar as nossas derrotas por injustiças contra nós que ninguém cometeu, simplesmente porque nós não conseguimos ganhar. Então nós temos de descobrir sempre um vilão. Às vezes é o solo da quadra, às vezes é o campo. Tem sempre alguma coisa que explica a nossa derrota, porque nós devíamos vencer. Então, isso faz parte de um esquema midiático de espetacularização de tudo, em que é preciso ter sempre o vilão e o herói. E o Vanderlei, ele saiu dessa condição. Ele quis ser simplesmente um homem que concorreu, perdeu por uma infelicidade, mas ficou feliz com o que ele conseguiu. Eu achei isso muito bonito.
E você não acha que essa é mais ou menos a imagem do Brasil, a imagem dele?
Eu acho que não é a imagem do Brasil. Eu acho que a imagem do Brasil é muito mais a imagem da Daiane dos Santos. Acho que a imagem do Brasil é a imagem do pessoal do basquete, do vôlei. A imagem do Brasil é assim, a imagem que o Brasil quer se dar é assim. É o Giba no vôlei, preparando para o saque, e no canto da tela, o filho dele, a filhinha dele, sendo amamentada pela mãe. É o folhetim hipermoderno, ao mesmo tempo a conquista do Brasil e essa vinculação com a família, a felicidade, é uma construção narrativa que vincula vários fragmentos e estabelece uma espécie assim, de épico da nossa cultura. E o Vanderlei, ele ficou fora completamente disso. Claro que depois se tenta reembalar, mas na hora, ele surpreendeu todo mundo. Ele saiu do roteiro. Ele saiu completamente do roteiro. O nosso roteiro era o final de cada competição, um atleta tendo perdido, quase todos perderam, e chorando a sua derrota. Como se realmente essa vitória lhe fosse prometida e lhe fosse devida. Então, muitos choraram. Não sei, talvez eu tenha preferência pelos perdedores que admitem a derrota e não ficam se justificando. Ele não se justificou. A nossa cultura é de justificar as nossas derrotas, tentando nos convencer de que nós tínhamos direito a uma vitória.
Mudando um pouco de assunto, eu gostaria de perguntar sobre o livro que foi lançado semana passada, o Getúlio, nesse momento, esse ano que se completam 50 anos da morte dele. Por que mais, assim, no caso, tantos livros já foram escritos e continua ainda um mistério envolto em toda a história, o suicídio, o assassinato? O que lhe motivou a buscar fazer a sua versão para a história do Getúlio?
Bom, em primeiro lugar, o fato de que, como tu disseste, existem muitos livros sobre Getúlio, mas tem dois tipos de livros que não existem sobre Getúlio. Uma biografia definitiva, entende-se por biografia definitiva, aquela que ao mesmo tempo dá conta de toda a vida de um personagem e é aceita como tal pelas pessoas. É uma espécie assim de contrato que se estabelece entre quem escreve e um público que passa a considerar determinado livro como sendo o definitivo sobre aquilo. E não existe uma biografia definitiva sobre Getúlio, por duas razões. Primeiro, porque não tem realmente nenhuma biografia que dê intensivamente conta de toda a sua vida. Tem pequenos resumos biográficos, ou então tem biografias que contaram parte da sua vida. Então, não tem isso. Por outro lado, não tem romances que realmente retratem o Getúlio como personagem central e que contem a história do ponto de vista do Getúlio. Ou seja, tendo ele como narrador ou tendo o narrador instalado na cabeça dele. Isso não tem. Nós temos muitos livros sobre o Getúlio, de história principalmente. Tem alguns romances, podemos pegar um caso, o Agosto, do Rubem Fonseca. O Getúlio não é o personagem principal. Raramente a narrativa parte da cabeça do Getúlio. Na verdade, o Getúlio é um pano de fundo. Acontece em torno dele e do momento do suicídio dele. Mas tem um narrador externo, tem personagens que são muito mais importantes do que ele para aquela trama. Bom, eu podia ter escrito uma biografia, tentar fazer a tal biografia definitiva, mas não era esse o meu objetivo, por uma outra razão, uma razão estética. Eu queria contar uma história com a dramaticidade, a intensidade, a dinâmica, a lógica de um romance. Então eu tentei fazer, a minha ambição era uma só, ambição, isso não quer dizer que se consiga, mas a ambição era escrever um romance sobre Getúlio que ainda não tinha sido escrito, em que o Getúlio é o personagem principal, é o protagonista, é de dentro da cabeça dele que sai a história. Então é aquele tipo de situação assim, para imaginar uma cena tradicional. Por exemplo, o Getúlio se preparando para se matar, como é que ele age, como é que ele faz, o que é que ele pensa, é um romance. Então imagina assim, o sujeito está lá, são 8 horas e 30 minutos do dia 24 de agosto de 1954, dentro de 5 minutos ele vai dar um tiro no coração. O que ele faz nesses últimos 5 minutos? O que ele pensa? Como é que ele se comporta? De que maneira ele pega o revólver? Ele hesita? Ele troca de mão? Ele pensa em dar um tiro na cabeça? Por que ele atira no coração? Bom, remontar, reconstruir tudo isso, mas narrado por ele. Não, porque narrar de fora, nesse sentido, é mais simples. Porque, por exemplo, eu crio um personagem. Meu personagem, digamos assim, é alguém que trabalha no Palácio do Catete naquele momento. Um serviçal do Palácio do Catete. Então ele está ali, por acaso, observando tudo. O personagem é meu. Eu boto na cabeça dele o que eu quiser, eu faço com que ele seja verossímil, independente do que tenha acontecido. Ele pode ser alguém que trabalha na limpeza do palácio. Então ele está ali, ele viu toda aquela movimentação. Eu tenho toda a liberdade para criar aquele personagem. Agora, narrar do ponto de vista do Getúlio implica ter de conhecer o Getúlio para fazer de uma forma que seja verossímil, conforme foi o Getúlio. Porque senão qualquer pessoa, e são muitas que tem por aí, olha e diz assim, olha, o Getúlio não faria assim. Não funciona. Então, aí é complicação. Porque aí tem que pegar a história, o homem e tal, e tentar construir com o mínimo de liberdade. Em literatura tem muito isso, em arte tem muito isso, que é tentar construir alguma coisa com o máximo de obstáculos. Quanto mais obstáculos coloca, mais difícil fica. E mais o desafio é interessante, porque tu não tens mais a plena liberdade de inventar. Tu tens que inventar dentro de determinadas condições que sejam verossímeis. Então era esse o meu objetivo, contar a história de Getúlio Vargas do ponto de vista do Getúlio Vargas. A boa parte é um narrador múltiplo, às vezes não é ele que narra, mas o eixo central da história é ele que narra. Então, o que eu queria saber? Quem foi o Getúlio Vargas? Se a gente imaginar assim, ó, um menino que nasce quase no final do século XIX, em São Borja, um estado periférico do Brasil, e que vai se transformar no homem mais poderoso do país, tendo sido tudo. O sujeito sai de São Borges, ele vai ser deputado estadual, ele vai ser deputado federal, ele vai ser ministro do Washington Luiz, ele vai ser um revolucionário que vai dividir o país em dois, antes, depois, em 1930. Ele vai ser ditador, ele vai se aliar com todo mundo, vai esmagar os comunistas, vai esmagar os integralistas, vai negociar com os Estados Unidos, vai entrar na guerra com os aliados. Em 1945 ele é deposto pelos seus amigos. Quando todo mundo pensa que ele está liquidado, ele vai voltar ao poder, eleito pela população, vai dar uma guinada à esquerda, um nacionalismo bastante forte. E, finalmente, um sujeito, que é raríssimo na história ocidental, um sujeito que vai se matar no poder. São poucos. E na história brasileira é o único. Então, é uma história absolutamente extraordinária se a gente pensar assim, não... a história da era Vargas, mas a história do Getúlio. Como é que alguém vive um destino tão extraordinário? Como é que alguém vence tantas e tantas etapas com tantas dificuldades e até contradições? Se a gente pega o Getúlio da primeira parte da vida dele, ele é um filho das oligarquias gaúchas, um filho de fazendeiros, que vai estudar direito, faculdade mais tradicional possível, que vai se tornar promotor, que vai ser depois deputado estadual num partido conservador, que vai ser ministro de um governo conservador contra o qual ele mesmo depois vai se insurgir, que vai ser presidente de um estado numa perspectiva conservadora e que daqui a pouco vira um revolucionário. Claro, um revolucionário, não um comunista, mas um revolucionário dentro de um projeto de modernização conservadora, mas que faz, de fato, bota o país de cabeça para baixo. Então é um personagem tão, tão fascinante desse ponto de vista. Claro que quando a gente vê, pensa assim, um personagem histórico qualquer, Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I, a gente pensa o personagem como um busto desses que a gente vê na praça. A gente pensa, isso é um busto. E um busto não tem emoção, não tem paixão, não tem sentimento, é chato. Agora, quando pega o homem e descobre que o busto é uma coisa que foi feita apesar dele, quando pega o homem, tem sangue que corre, tem medos, tem angústias, tem... Aí é outra história que pode ser fascinante, mesmo sendo um personagem histórico. Então, o grande desafio é conseguir tirar essa capa de cimento, ou de bronze, seja lá de que for, e fazer com que o cara deixe de ser personagem histórico para ser um homem, e para que ele seja visto como um homem, logo como personagem de um romance que possa fascinar as pessoas.
O que consta, Getúlio tem uma simpatia popular muito, muito forte, né? Nós vivemos há pouco tempo, 40 anos, por exemplo, da ditadura militar, em que, ao contrário, gera uma repulsa grande da população. Qual a diferença do ditador Getúlio, da ditadura, do Estado Novo, e que restringiu... liberdades e coisas, e desse do período do regime militar, que tem pelo menos de parte considerável da sociedade uma repulsa muito grande. Qual é a diferença das ditaduras?
Eu acho que tem duas coisas assim, ó. Primeiro, bom, a ditadura militar é muito mais recente, então tem muita gente aí ainda marcada pelos efeitos nefastos da ditadura militar. Então, Bom, vocês são mais jovens, mas eu mesmo cresci durante a ditadura. Então, isso é mais difícil de esquecer. Talvez ajude um pouco pensar que o Estado Novo existiu há tantos anos, há tantas décadas, que já são poucas as pessoas que têm lembranças diretas do Estado Novo. Mas, por outro lado, acho que o que conta mesmo é o seguinte, é que Getúlio, ele teve tantas facetas que nenhum ditador militar teve. Ele fez coisas que a ditadura militar não fez. Por exemplo, a Revolução de 30, ela é altamente progressista. Ela é uma ruptura em relação ao conservadorismo anterior. A Revolução, o golpe de 64, é um retorno ao conservadorismo. Então, ainda que ele tenha um aspecto nacionalista e tal, ele é um golpe conservador. E a Revolução de 30 é realmente um avanço na história do Brasil. Depois, Getúlio, ele tem o aspecto que é o que mais comove a população, que é seu aspecto populista. É um homem que está ligado a algumas das principais conquistas sociais que nós temos até hoje. Resumindo, a legislação trabalhista, ou o voto para as mulheres. Getúlio deu o voto para as mulheres antes que a França desse. Olha que a França tem muito mais história do que o Brasil. Então ele tinha aspectos muito avançados para a época. Ele tinha ao mesmo tempo o lado modernizador, o lado conservador, mas ele tinha também muita sensibilidade social. Ele realmente estava interessado em incorporar os excluídos da época. Claro, nos termos da época, não numa inclusão como sonhava, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, mas, ainda assim, numa inclusão. E Getúlio era um sujeito interessante, de muito senso de humor. Então, o anedotário em torno de Getúlio era tão grande que isso fazia dele um personagem agradável, interessante. Tem até um livro publicado com 222 piadas sobre Getúlio, que ele mesmo gostava de contar e que contassem para ele. Então, bom, quando tem um personagem que adorava as atrizes do Teatro do Rebolado, que tinha amantes, que era um personagem, um ser humano rico, sem aquela coisa dura dos militares. A ditadura é um dos períodos do Getúlio. Tem outros períodos do Getúlio que não são ditadura. Agora, principalmente o que talvez encante e faça do Getúlio um mito é o fato dele ter se suicidado. Quer dizer, um sujeito que se suicida para, digamos assim, lavar a sua honra e tal, é um impacto muito forte. Se ele não tivesse se suicidado, não sei, é provável que ele não tivesse toda essa importância hoje. Mas, de alguma forma, a morte do Getúlio, o suicídio, fez com que ele saísse da história e ele se transformasse num mito. Então, nós já nem buscamos tanto a avaliação realmente do que ele foi, mas ele se transformou em outra coisa. Ele fez o que ele chamava de grande gesto. Um ato que é inesperado e que tem uma grandeza tão grande e que faz com que as pessoas o vejam de uma outra maneira.
O Entrevista Coletiva de hoje vai ficando por aqui. No programa, conversamos com jornalista, escritor e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC do Rio Grande do Sul, Juremir Machado da Silva. Obrigado, professor. Na produção e reportagem, tivemos Davi Neves, Jonas Schmitz, João Pedro Perassolo, Josmar Leite e Paula Prux. Coordenação da professora Sandra de Deus. Técnica, Gilson de Césaro e Jorge Cecílio. Entrevista Coletiva retorna na próxima semana. Obrigado pela audiência e um bom dia.